Bom dia. Vamos começar. Né, o que está previsto para hoje de manhã, né, é a gente pensar no, um pouco no dia anterior, né, e pensar em o que fazer. Quer dizer, a gente sempre especula muito e, na verdade, as experiências anteriores, a gente acaba fazendo muito pouco do que a gente pensa em fazer durante o ano. Quer dizer, a gente está aqui e aí pensa, ah, temos todo ano, é muito tempo, podemos fazer muita coisa, né? Então, vamos dizer, a nossa experiência é que a gente acaba sonhando um pouco e não e fazendo muito, sonhando muito e fazendo muito pouco. Mas a ideia é pensar durante a noite ontem e ontem durante o dia surgiram também assim possibilidades de vínculos entre, inclusive, quem chegou e trouxe alguma coisa e teve ideias, né? O Guilherme, por exemplo, teve a ideia de ter uma vinculação com alguma editora, tipo um selo, para a gente ter uma espécie de preparação, um ambiente preparado para as teses, para os artigos. A Selma viu uma oportunidade de, por exemplo, ligar o que ela está fazendo com extensão universitária. Quer dizer, seria uma o que ela faz está fora do ambiente acadêmico, mas isso seria uma maneira de trazer, né? Nós temos a sala no NCE, então a ocupação desse espaço físico, né? Porque também, vamos dizer, se essa sala ficar lá e não for frequentada, a tendência é, além da gente se desgastar por ter um lugar ali que ninguém vai, então, a tendência é a gente perder a sala rapidamente. Tem uma competição por espaço sempre na universidade. Então, a gente tem vários assuntos que estão abertos para as sugestões, para virem aqui e, em suma, a gente discutir um pouco isso e organizar e tentar planejar para o ano que vem. Tá? O formato é o mesmo, né? Eu botei só aqui três cadeiras, porque eu acho que a gente pode ainda, vamos dizer, naturalizar ainda mais esse movimento de vir para cá, tudo tem que ser gravado, mas quem quer falar alguma coisa, vem, já senta aqui, se preparando tal, e então fica essa uma espécie de mesa que vai fluindo, né? Aí a pessoa senta, sai, aí vem outro, senta, vai falar alguma coisa. Então é isso para de manhã. Agora, nós sempre tiramos também uma fotografia do grupo todo ali, naquele lugar. Então, vamos fazer isso no intervalo. No intervalo, a gente vai ali e tira a fotografia. Ainda estão faltando algumas pessoas e espero que no intervalo já esteja todo mundo aqui. Não sei se está faltando alguém. Então, é isso. Vamos.
Oi, Eduardo. Eu acho que a gente já conversou, a gente tem um desafio de tentar terminar o evento meio-dia. Não é uma coisa de vida ou morte, mas a gente acha que se a gente acabar muito próximo de meio-dia, a gente consegue sair daqui todos por volta de 1 hora e aí evita a questão dos engarrafamentos, tá bom? E aí precisa ter Capitão Nascimento hoje, então 3 minutos para cada intervenção, assim, excepcionalmente mais um pouco mais, mas a regra seria essa. Então, isso. Vamos, o Henrique não estava dormindo bem, ele hoje vai dormir tranquilo. Agora sim, agora. Nós estamos mandando o Henrique para a Alemanha para reconstruir o muro de Berlim. Bem, a gente começa por qual assunto? Tá? Pode começar pela sala, por exemplo? Vamos começar pela sala?
Eu queria falar do isolamento de quem está estudando, né? Eu, a Márcia, a Renata. Queria falar do nosso isolamento. Está muito difícil, a gente fica muito sozinho. Eu fico muito sozinha na UF. E escuto essas queixas. E no ano passado a gente tentou reunir para fazer um seminário de alunos, de quem está estudando esses assuntos, e a gente não conseguiu. Está ruim? E agora, talvez com essa sala, não sei, talvez a gente tenha um local para reunir. Mas o que eu queria falar é que as pessoas que estão sozinhas, acho que tem que dar um jeito, marcar uma data, sei lá, que não seja uma torrede, entendeu? Seja uma coisa mais modesta, só para a gente falar assim, eu estou com a maior dificuldade nesse negócio, ou pelo menos tomar um café junto, que no café surgem os assuntos e a gente não perde o vínculo. Eu, por exemplo, a última vez que eu encontrei com Márcia, com Paulo, tem mais de um ano. O Henrique também, eu falei com você por telefone, né? Mas não via você há muito tempo, né? E isso é muito ruim. Para quem, a gente se fala por e-mail de vez em quando. Isso é muito ruim para quem está fisicamente distante e quem tem ideias e não consegue avançar na ideia porque não discute, não elabora, né? Então, eu queria propor que a gente fizesse um encontro. Mas que não precisa ser um ator-rede, entendeu? Como foi como combinaram da vez passada, no ano passado, não foi? Que seria de 15 em 15... Sei lá, não lembro, não sei como foram. Mas que fosse uma coisa assim mais modesta, para não correr o risco de não conseguir organizar. Só um café mesmo.
Arthur, só refrescando a memória aqui, a combinação foi da gente ter encontros quinzenais, né, e, ao mesmo tempo, tentar fazer mais dois atos rede, né, que a gente entendeu que fazer de melhor. Bom, as duas iniciativas não funcionaram. O que acabou funcionando? Né? Dar uma disciplina conjunta, toda vez que a gente tem disciplina ou tem uma atividade de estudo, como eu tenho, né, com Ronald e Márcia, a gente se encontra com regularidade, quando a gente faz disciplina, a gente se encontra com regularidade, ou seja, a gente acaba sempre pegando carona em alguma coisa mais, né, mais fechada, mais amarrada. É, teve um tempo lá em 2004, 2005, que a gente marcou alguns textos para serem discutidos. Isso funcionou. Eu acho que isso, Isabel, vai mais no trazer. Pois é, de repente, porque eu acho que assim, o máximo de coisas, porque eu acho que o Nexo, num determinado momento, ele vai ter que. Minha ideia é que ele se torne um guarda-chuva. Então, na medida que existe uma iniciativa de uma parte do grupo, por exemplo, como de vocês, ou como, né, eu, Márcio e Ronald, que a gente estuda um texto, a gente joga na rede e convida, quem quiser, vem. Já, aquilo já vai ocorrer, você só abre para as outras pessoas fazerem. Né? Eu acho que, de repente, pegando carona em coisas que já estão ali presentes, coisas que já estão consistentes, a gente resolve. Porque, assim, até se a gente ouvir as falas, né, levar em consideração aquelas apresentações que a gente teve ontem, né, todo mundo, isso aqui é meio Sgt. Pepper's, né? Assim, uma reunião de corações solitários aqui, pelo menos nas suas áreas acadêmicas. Né? Psicólogos que gostam de estudar técnica, antropólogos que gostam de estudar ciência, artistas que vão trabalhar na área de computação, todo mundo está meio fora do lugar. Né? Então, a gente se encontra nesse deslocamento mesmo, que ninguém está guardando, né, lugar certo, ninguém está guardando o caixão aqui, então está todo mundo deslocado. Né? Então, acho que aqui pode ser um local, né, parece um pouco aquele site de encontros, né, de fazer amizade, fazer namoro, mas eu acho que é isso aí mesmo, a gente quer fazer amizade, namoro acadêmico, por vias que não são as conhecidas. Só que aí eu acho que quando a gente propõe alguma coisa além da que a gente faz, não funciona. Eu acho que funciona a gente começar a redistribuir coisas que a gente está fazendo. Né? Então, por exemplo, essa questão do texto... Essa questão de fazer um selo é mais interessante do que fazer de propor de escrever livro, como a gente já fez, livro, revista. Acabou meu tempo. Né? Capitão Nascimento, Kuckerman implacável.
Bom, Rosa, Eu queria reforçar o que o Arthur disse e mais uma coisa. Quer dizer, eu acho que a gente efetivamente tem feito coisas ocupando... quando a gente assim, realmente ocupa, né, as nossas atividades cotidianas, como, por exemplo, a disciplina e tal. E acho que avança mais se a gente tornar isso uma coisa nobre nos nossos horários de trabalho. Porque uma das coisas que eu acho que é mais complicada é que a gente se ocupa de inúmeras coisas e vai jogando essa coisa que é boa, que é o estudar junto, para os momentos extra-trabalho. Ou seja, a gente não para de trabalhar o tempo inteiro. Então, ou a gente vai fazer no sábado, ou a gente vai fazer nos nossos horários da noite. A gente não tem momentos onde a gente para um pouco para respirar. Então, porque assim, hoje, ou a gente, aí qual é a minha proposta? Da gente reservar e aí a gente vai ter que planejar isso para frente, que seja um espaço no nosso horário de trabalho comum. Porque senão a gente vai fazer isso depois das 7, depois das 8, ou no sábado, ou no domingo, e aí a gente não vai fazer. Vai fazer inicialmente, mas isso acaba se perdendo. Então, eu acho que a gente teria, assim como a gente reserva, por exemplo, lá na psicologia, quartas-feiras de 1 às 3, ninguém dá aula porque é o horário das reuniões institucionais. Então, todas as reuniões se dão nesse espaço. Então, que a gente pudesse pensar na viabilidade de ter um momento na nossa grade acadêmica para fazer isso. Porque, assim, eu acho que a gente não dá... Eu, pelo menos, não dou conta, porque os meus horários extra-trabalho estão minguando e eu não gostaria que fosse assim. Ou seja, que essas atividades que são boas tivessem que competir com o meu horário extra-trabalho, porque no horário de trabalho, né, eu acho que isso não existe para a gente, mas acho que isso é complicadíssimo, porque se a gente começa a ocupar, a gente nunca mais vai ter um momento de lazer. Então, eu gostaria que a gente pudesse pensar em reservar um espaço na nossa grade horária, assim como a gente reserva o espaço da disciplina.
Eu tenho uma ideia simples, assim, do negócio do café que você falou. Eu acho assim, todos nós, em algum momento, viajamos, vamos a um congresso, temos uma... Eu vou para a Alemanha, vou passar 3 meses, ele vai passar 6 meses na Espanha, o Ivan foi para 4S, e eu acho que essas coisas podiam ser compartilhadas, né? Quando a gente volta, dizer o que viu, o que aprendeu, o que sabe, o que cresceu, eu acho que seria muito legal, né? Da gente fazer não só em termos de textos, mas em termos de compartilhamento dessas experiências, né? Quando a gente tem coisas para contar para os outros e interessantes. E para a gente que conta também é bom para ajudar a fazer dar uma sentada.
Márcia, eu vou falar sobre a sala. Eu, como trabalho lá no INSEE, eu me proponho a ficar um tempinho lá na sala, não tem problema nenhum, porque eu trabalho em qualquer lugar mesmo, não tem, só levar o computador. Uma outra coisa que eu acho é, primeiro que eu achei ótimo esse lance de demarcar território, né? Como eu trabalho muito com cachorro, eu vejo que eles demarcam bem, né, os seus locais, assim. Mas a segunda coisa é também tem que mostrar, né? Porque fazer marketing, então proponho que quem está trabalhando, os doutorandos, os mestrandos, elabore um banner, a gente cola lá na sala. É muito importante que isso esteja visível, principalmente ali naquele espaço do NCE, que muda um pouco o foco. Está produzindo. Acho isso importante, só isso.
Paulo Sérgio, só ratificando isso com que a Márcia falou, é fundamental para marcar espaço. Por exemplo, eu que vou ao Rio assim, uma vez por semana, a cada 2 semanas, seria interessante de ir até lá, abrir, que tem um telefone, que tem um computador, quer dizer, ir marcando espaço, colocar uma placa, né, na sala. Uma outra coisa é a seguinte, em relação a essa questão de nós passarmos o ano inteiro sem não nos encontrarmos, pelo menos a grande maioria. Eu lembro, acho eu, que em algum ato rede eu tinha citado um exemplo que ocorreu, não sei se ainda ocorre, no Laboratório de História Antiga de História da UFRJ, lá no IFIX, onde uma vez por ano se reuniam, acho que eram 2 tardes, desde o menino que estava lá no primeiro semestre fazendo algum trabalhinho, escrevendo algum parágrafo, até o professor titular, e todos apresentavam pequenos trabalhos. Isso deu ao Laboratório de História Antiga um movimento fantástico, porque aquele menino que estava iniciando o curso estava diretamente em contato com o professor titular, que ele admirava, e eles estavam ali conversando. Isso levou ao laboratório um crescimento enorme, enorme, de publicações. Por quê? Porque aquele menino que está envolvido, ali do primeiro período, você chega para ele e fala assim, olha só, faz os convites, digita esse texto, ele se sente envolvido, né? E há um crescimento, tanto que, para vocês terem uma ideia, eu lembro que em um determinado momento tinha, se não me engano, tinham 100 pessoas envolvidas no laboratório, dos meninos de primeiro período aos professores titulares. E era uma coisa muito interessante. Eu acho que é possível que a gente, por exemplo, no meio do ano, que a gente marque um encontro desse, se não me engano, eram duas tardes, onde isso vai, quer dizer, pega os orientandos de todos vocês, apresentarem pequenos trabalhos, conversando com o Henrique, com o Ivan, com todos vocês. Eu acho que é uma coisa muito interessante. Isso dá um pique muito bom ao grupo e dá principalmente a quem está chegando essa sensação de ter encontrado sua turma, de estar produzindo e assim por diante. Acho que vale a pena te pensar isso. Pelo menos essa experiência do laboratório foi muito interessante.
Aline, eu estava até falando com a Rosa, tive uma experiência na graduação, e a Rosa era minha orientadora, que a gente funcionava mais ou menos nesse esquema que o Paulo colocou. Uma vez por ano a gente fazia um evento que chamava Psicom, porque era um grupo que misturava a psicologia com a comunicação, e todo mundo apresentava o que estava fazendo, então não tinha um trabalho extra. E assim, eu era bolsista de iniciação científica naquela época. E eu me lembro assim, que essa experiência... E tinha isso. Então, assim, a gente que tinha mais tempo, a gente organizava mais essa parte. Fazia cartaz, imaginava sinalização para o evento, a gente imaginava coisas mirabolantes. Eu passei sábados limpando latinhas de Coca-Cola para fazer um totem e tal. Mas, assim, para mim, a minha experiência é... Primeiro que por isso eu estou aqui hoje, né? E a gente um pouco cria também, eu acho, que uma vivência para os pesquisadores que estão se formando, que são esses bolsistas, de trabalho coletivo, de dialogar com outras áreas. Então, o bolsista que é do Arthur, com o da Rosa, com o do Ivan, né? Assim, uma turma jovem que já começa a formar um pensamento e uma prática, porque vão lá apresentar os seus trabalhos, porque vão ouvir, porque aprendem também a organizar eventos, quando se tornam pesquisadores, isso também não é mais um desafio gigantesco, que todo mundo tem que passar por isso. Então, você forma o jovem pesquisador em todas as competências que ele vai ter que desempenhar, né? E, sobretudo, com uma forma de trabalhar e de ver a universidade. E não dá tanto trabalho, porque todo mundo vai mostrar o que já está fazendo. E a parte de organização, como os bolsistas entram, fica bem diluída. Acho que a Rosa pode até falar que acho que não pesava tanto para eles assim. Dava uma visibilidade danada, o campus inteiro esperava o Psicom. Quando apareciam coisas, já sabiam que o auditório ficava lotado. Então, acho que é um modelo simples que a gente, de repente, pode encampar. Agora, acho que tem uma coisa, assim, para além disso, né, dos eventos, que a gente tem que voltar, que foi a proposta inicial, que é pensar como é que a gente vai ocupar a sala, né? Porque não dá para só a Márcia ficar lá 2-3 horas por semana, senão se perde o espaço. Então, acho que essa dinâmica e frequência de ocupação da sala, já que é um ponto pacífico, assim, de que se deseja ter uma sala, que se deseja ter um território, todo mundo tem que pensar como é que essa ocupação vai acontecer, né? Porque o evento é uma vez por ano e tal, mas esse cotidiano, né, assim como é o horário na grade que a Rosa falou, assim, como é que a gente vai se deslocar até essa sala que é do NCE, né? Isso tem que ser pensado, assim.
É uma lembrando o assembleísmo aqui, uma questão de ordem ou de encaminhamento, sei lá como é que chama. Era importante que as pessoas que fossem fazer as propostas fizessem por escrito. Mesmo que fosse... Porque, senão, quem está aqui fica com uma dificuldade enorme de sistematizar, porque as propostas vão se acumulando e fica difícil dar um trabalho complicado. Então, quem puder escrever por escrito é interessante. A outra coisa é que a gente já está fazendo aqui uma espécie de pré-distribuição, até porque, não sei se todos sabem, mas o INCE não tem assim não é um lugar de livre trânsito, porque tem catracas eletrônicas, tem esses cartõezinhos. Eu acho que quem já foi lá já viu como é que é. Então, provavelmente, se tiverem... A gente fica imaginando uma distribuição que seriam as pessoas que ficariam lá já em princípio, em alguns turnos, e as pessoas que teriam ocupação transitória, que tem possibilidade de passar por ali. Eu já conversei com o Arthur, né? Então, que aí ficariam duas coisas. Alguns que teriam um crachá, né? A Lu também já... Que seriam alguns poucos que teriam crachá, por exemplo, para que estariam lá todo... E os que tiverem ocupação assim, mais transitória, teriam uma lista lá na portaria, que aí o vigilante ele passa para a pessoa entra e sai, mas ela tem que ter um nome lá, porque senão o Ivan abre portas, mas tem algumas que precisam ter um nome escrito lá, por exemplo, não é isso? É isso que eu...
Arthur, assim, só eu até tinha feito essa anotação para tentar mapear o que é esse nosso Sgt. Pepper's aqui, né? Filósofos com tese em psicologia, psicólogos devotados à filosofia, né? Artistas plásticos pleiteando lugar na computação, né? Parte de informática tentando encontrar seu espaço na extensão, antropólogos devotados à ciência, psicólogos voltados para a técnica, quer dizer, encontros e desencontros com a universidade particular, né, aproximações e afastamentos do reúne, quer dizer, está todo mundo, né, buscando um espaço que não está muito bem fechado no que existe, ninguém está gostando do que tem, né? Necessariamente são coros dos descontentes, mas ninguém está feliz com o que existe, então a gente está querendo fazer pensar em outras possíveis formas, só que, ao mesmo tempo, ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo. Então, a proposta que a gente tem é de transformar agora o Nexo, que está se encaminhando para se institucionalizar, para ganhar um espaço, para ser o lugar onde essas coisas efetivamente cruzem, mas não no sentido como a gente sempre trabalhou. Vamos, então, fazer um grande encontro, vamos fazer um seminário, vamos fazer uma revista, vamos fazer uma ferramenta, como é que é mesmo? Wikipedia, parecido com a Wikipedia. A gente está sempre propondo alguma coisa que a gente não tem. Eu estou querendo inverter, eu estou querendo pensar maneiras da gente potencializar o que a gente tem. Então, o que a gente tem agora? O que a gente tem agora? Por exemplo, tem um grupo de estudo que agora está meio enfraquecido pelo final do ano, mas eu, Márcio e Ronald fazemos. O horário pode não ser o melhor, mas a gente combina um horário, propõe o texto, as pessoas vão. Isabel, né, Márcia e companhia decidem propor estudar um texto. Vão ser elas, mas quem quiser mais se junta, marca o local e vai. Então, em vez da gente esperar uma grande proposta, fazer coisas muito pontuais. Outra coisa que eu acho importante, assim, que eu estava mapeando ontem, é o seguinte: nós temos um movimento em direção ao norte. O que é esse movimento em direção ao norte? Geograficamente, nós temos uma ocupação que está indo na região dos lagos, né? Paulo Sérgio em Casimiro, logo em seguida, né, Ana Cláudia em Rio das Ostras e, finalmente, né, Aline em Macaé. Ou seja, a gente está fazendo o caminho dos royalties do petróleo. Então, assim, são pessoas que estão, assim, num momento, entrando na universidade, procurando contato e precisam, para não ficarem isolados, porque o que acontece? Quando elas vão para esses centros, elas têm essa demanda, não é o caso do Paulo Sérgio, né, que está mais livre, só concluindo, mas assim, de fazer contatos que são institucionais, justificar que não fiquem assim, presas ali. Mostrar, olha, eu tenho vínculos no Rio de Janeiro. Né? Eu acho que o Nexo pode servir claramente para isso, e isso não é uma coisa pro forma, isso é um fato, por quê? Ana Cláudia estuda com Márcia, a Aline estuda com a gente. Então, a gente chegar e dizer para o sujeito, olha, ela tem vínculo, ela está aqui fazendo, né, contato com a gente, ela não está vindo aqui para pular amarelinha, né, para fazer jogo da velha.
É, não, é rápido, pode? Não, eu vou falar aqui. Eu acho que a gente não pode perder de vista assim, um pouco do que o Edu falou ontem, que a gente sai daqui, cada um volta para o seu... Nós não trabalhamos, nós não temos uma realidade em conjunto, departamental, nós não somos professores de um mesmo departamento, nem sequer de uma mesma universidade, nem sequer de uma mesma disciplina, a gente é muito heterogêneo. E eu acho que isso foi um dos complicadores da gente realizar as coisas para as quais a gente se propôs, porque é muito difícil, a gente tem um cotidiano absorvente, tem um problema de tempo. Então, eu sou muito simpático à forma singela que a Isabel colocou. Vamos nos encontrar para tomar um café, trocar algumas ideias. Eu acho também, aí você pode acrescentar em cima do que o Arthur falou, aquilo que a gente já tem. Então, o que a gente tem? A nossa experiência, aquilo que a gente traz de uma viagem, de um congresso, de um seminário. Né? Por exemplo, nós fizemos uma apresentação em Curitiba, é totalmente apresentável, mais uma vez, fizemos um PowerPoint que a gente podia apresentar tranquilamente, sem esforço nenhum, é pegar e reapresentar, e inclusive ouvir um feedback das pessoas a respeito do que a gente fez. Né? Então, coisas que a gente já tem é que a gente pode fazer. O problema é encontrar esse tempo comum. Acho que esse é o grande desafio, esse buraco na agenda, que não pode ser de 15 em 15 dias, mas, enfim, também não acho que uma sala ali, a sala do Nexo é uma outra coisa, né? Porque ela é pequena, ela não cabe todo mundo, mas pode ser uma sala de reunião ali próxima. Então, eu acho que a nossa experiência anterior diz que a gente sempre foi muito ambicioso, né, nas nossas proposições. Então, acho que está na hora de ficar totalmente modesto, singelo, simples, fazer o que é possível. É isso.
Não, eu sou Márcia, eu vou nessa mesma direção. Eu acho que a gente tem que fazer uma proposta super modesta e eu acho que pode juntar as duas coisas que estão aparecendo aqui. De um lado, ter esse encontro que seja mensal para falar disso, o que a gente for no congresso, apresentar o nosso trabalho, discutir os nossos textos, e também estudar alguma coisa, ter textos que a gente possa ler junto. Quer dizer, a gente tem uma rotina, assim, eu tenho essa rotina com o Arthur, com o Ronald, com a Ana Cláudia, é assim, é um espaço, mas só que para isso existir, é preciso que o horário fixo exista. Então, eu sei que toda primeira quarta-feira do mês, de 1 às 3, tem um seminário Nexo, um encontro Nexo. Um encontro cuja rotina nós pactuaremos. Vai ser a leitura de um texto, aí tem um dia que alguém está, sei lá, quer discutir um texto que vai apresentar num congresso, apresenta o texto, todo mundo discute, no outro é um outro texto, e assim por diante. Agora, esse espaço ele precisa existir previamente, porque assim, pode ser que um semestre eu não possa ir, estou dando aula, mas no outro eu vou brigar no meu departamento, peraí, me deixa com esse horário livre, eu não quero dar aula nesse horário não, porque eu sei que eu tenho esse compromisso. Isso, eu acho que é difícil da gente criar, mas não é impossível, né? Eu tenho conseguido, a duras penas, criar esse espaço para estar com o Arthur, para estar com o Ronald, para estar com a Ana Cláudia. Assim, né? Então, eu acho que a gente podia caminhar nessa direção, mas a gente tem que sair daqui. Eu acho que isso não pode fazer depois, né? Se for isso, esse o nosso caminho, não pode ser daqui a pouco para resolver, tem que ser agora. Então, qual é o dia? É terça-feira de 6 às 8. Tudo bem, primeiro semestre eu não vou poder, vou estar dando aula nesse horário. Eventualmente, mato essa aula, peço um monitor para ficar no meu lugar, vou um mês, falto no outro. Mas no outro semestre eu vou estar brigando para ter esse espaço. Então, eu acho que é isso que tem que acontecer e precisa ter um nome. Seminário Nexo. E todo mundo vai cadastrar esse nome nos seus milhares de relatórios, a Isabel vai botar lá no programa de extensão dela uma atividade que é Seminário Nexo. Eu vou botar no meu programa de extensão, mencionando a Isabel, mencionando o Ivan. E aí isso vai começar a existir na nossa rotina. Então, essa que é a minha proposta. Agora, eu acho que a programação disso é pactuada por nós no day by day, no cotidiano. E eu acho que é isso. Juntando essas duas coisas, discutindo os nossos textos e textos que a gente queira ler junto.
Arthur, parte 3. Exatamente, não vai restar nada, abaixo do átomo. Então, outra coisa que eu acho interessante, que eu estava pensando no ano passado para os atos redes que a gente não fez, e que a gente está realizando em parte hoje aqui, né, um pouco com a presença da Selma, um pouco com a presença do Guilherme, a Isabel já conhecia, mas enfim, a ideia é um pouco essa. Eu acho que tem uma função que é um pouco essa, a gente trazer pessoas com quem a gente já flerta um pouco à distância, que a gente compartilha interesses, assim, por exemplo, em eventos, em congressos. Por exemplo, isso foi claramente com o Guilherme, a gente encontrava em alguns eventos, conversava um pouco. Né? E o que, que acontece nos congressos? Nos congressos a gente peleja para arrumar um tempo do café, o tempo da cerveja, né? Esse tempo que a gente vai conseguir, além de apresentar o trabalho, começar a conversar, ter uma conversa mais solta, que é o que acontece aqui, o que torna esse evento atraente. E eu achava bem interessante de ter a oportunidade de convidar algumas pessoas com quem a gente flerta, que são, às vezes, de outros estados. A gente talvez não tenha dinheiro, mas pode oferecer, né, assim, sei lá, pode oferecer interesse, expectativa, né, ou tomar simpatia, mas pode tomar. O que, que é, Ivan? Não acho que está muito valorizado isso. Não é boa barganha. Mas, no caso, eu acho assim, que a gente pode, não sei, às vezes tomar proveito em alguns eventos que existem, assim, e sabendo que as pessoas vêm, ou vêm para a banca, ou coisa assim, a gente, né, porque essas pessoas se deslocam, por exemplo, pessoas que a gente pensou em chamar para cá e não vieram, né, que são pessoas lá de Minas Gerais, no caso o Eduardo Vargas e o Rodrigo, sabendo que essas pessoas, por exemplo, têm banca aqui, ou tem algum congresso ou alguma atividade, a gente já deixa sinalizado, vem e faz uma atividade, como a gente fez essa conversa em torno desses trabalhos. E a gente tem que ter esse espaço assim, de, né, de conversa, de flerte. Eu acho que isso aí também é muito interessante, porque, é claro, tem esses interesses maiores que a gente pode agrupar nesse horário. Vamos fazer mais uma vez a aposta. Mas, assim, às vezes tem esses encontros mais pontuais, assim, eu tenho interesse em fazer um trabalho mais específico, eu tenho uma dica para o trabalho dele. Então, assim, a gente também procurar, ao máximo, aproveitar as oportunidades nas quais essas pessoas estão passando pelo Rio, coisa assim.
Acabou o seu tempo.
Mas eu vou continuar. Eu vou continuar os 3 minutos do Arthur, que é exatamente na mesma linha. A gente não, quer dizer, a gente pode considerar também que o Nexo não é tão centrado, vamos dizer assim, no Rio de Janeiro, principalmente com a eletrônica e com isso pode se expandir para esses lugares e essas pessoas com quem a gente inicialmente começa a flertar, e depois, por exemplo, o Guilherme. E aí lá na UNB começa a ter uma coisa semelhante, irmão, na verdade talvez o mesmo, que vai se reproduzindo nesses lugares. É uma coisa para mais longo prazo, mas a gente não precisa centrar tanto no Rio de Janeiro, embora o núcleo esteja aqui, né?
Olá, Eduardo. Nós conversamos com várias pessoas, e na verdade não é uma proposta nada original, é uma proposta que a gente já vem perseguindo há algum tempo, mas ela agora está tomando um corpo e meio que aquela coisa de puxador de escola de samba. A hora é essa, não sei o quê. Porque nós estamos com 8 atorredes, nós temos umas caixinhas comerciais assim, que cabem 10 CDs, e aí tem uma discussão mais longa, porque eu acho que de estratégias. Mas a gente acha que é uma oportunidade da gente fazer um livreto que ocupe o espaço dos 2 CDs, e a gente tem uma caixinha com 8 atorredes. E aí a ideia era pedir a 8
participantes dos Atos Redes que escrevam resenhas sobre um dos Atos Redes. Então, alguém vai ser chamado, convidado a escrever sobre o Ato Rede 2002. Aí o Ato Rede 2003, 2004 e assim. Porque o material está tudo gravado. Então, essa pessoa que fosse escrever a resenha, ela teria que ouvir o material e escrever duas laudas, um frente e verso, né? Depois a gente botaria uma introdução e umas considerações finais, pronto. E aí seria o livretinho com... isso teria que ser uma coisa meio ação entre amigos no primeiro momento, que a gente teria que, vamos dizer, estimado o orçamento, vamos dizer, R$500. Aí a gente faria uma coisa que não dava R$100, produzir o material, depois a gente cobrava a venda desse material, por exemplo, no próximo Ato Rede, ou até pela internet, se a Amazon se interessaria por vender esse material, né? Então, a proposta objetiva seria essa. Algumas pessoas chaves estão envolvidas, como, por exemplo, o Leandro, o Thiago, né, que já até se dispuseram a apoiar em algumas coisas. O Ivan tem todos os CDs. Eu também tenho, mas é um trabalho de pesquisa muito mais profundo, porque achar os 8 CDs lá em casa é muito complicado, então é mais fácil fazer o... A Luz se dispôs a fazer a questão lá de ajudar a gente na questão do design. Então, eu acho que é um projeto que é viável de fazer, e a gente está imaginando de tê-lo bem assim construído no primeiro semestre do ano que vem. A Lu tem a defesa dela e tal. E a gente vai observando as oportunidades, vai juntando material. E mais do que isso também, a gente ia usar aquela lógica do software livre, vamos dizer, do ambiente do software livre. Ou seja, a gente produziria a caixinha, ela já teria uma forma que ela já iria para o portal do Nexo. Ou seja, você não é obrigado a comprar a caixinha para ter o material. Você pode baixar tudo. Mas você vai baixar 4 GB, tá? E a caixinha, R$50, você tem aquela caixinha bonitinha, que vai ficar bonitinha, né, Lu? Tá. Então é isso aí.
Também complementando o Eduardo, eu acho que, quer dizer, ele só falou uma frase, as pessoas serão chamadas a fazer isso. Eu acho que as pessoas podiam se voluntariar para fazer. Quer dizer, nós temos 8 encontros, E essa iniciativa começa por uma coisa muito simples, que seria ouvir, né? Alguém ouvir, é um tempo grande, ouvir essas fitas, porque o registro é verbal, oral, e fazer 2 páginas, 3 páginas com o que foi dito. Até para a gente ver o que aconteceu ao longo desses 8 anos. Cada Ato Rede foi um pouco diferente do outro, os assuntos tratados foram diferentes. Então, se a gente tiver em 2 páginas, 3 páginas, cada uma dessas coisas, desses encontros, a gente vai poder ver em 20 páginas, um negócio que a gente lê rápido, o que aconteceu nesses 8 anos. E isso é possível até que modifique o próprio projeto inicial do folheto da caixinha, né? Então, seria legal aqui mesmo, a gente, uma vez que eu tenho os CDs, Quem quiser fazer sobre um Ato Rede, escolhe, e eu providencio para o CD chegar na mão dessa pessoa, né? Seriam 8 pessoas. Ui. O selo, o Guilherme pode falar, ele sugeriu isso, eu acho uma boa ideia. Tem o Rodrigo lá, que tem uma editora.
Guilherme. Não, a ideia que eu estava conversando com o Ivan ontem era de pensar, acho que tem uma série de trabalhos interessantes que são formulações de teses e de dissertações, enfim, podem não ser necessariamente um trabalho autoral como uma tese, uma dissertação, mas com vários autores, umas vezes uma coletânea. Eu acho que é importante a gente começar a tentar estabelecer um diálogo que pode ser dando continuidade ao que o Ivan falou, né, dessa rede que você já existe a rede do Nexo, já existe a rede do GEACT, tem a rede do agora tem, enfim, tem o LACT lá na UNB, pensamos nessa... Já somos bastante no Brasil, Brasil afora, e pensar que pelo menos tivesse um indicativo de um selo onde essas pessoas que tivessem interesse em publicar pudesse já ter alguma conversa com alguma editora que fosse interessada em desenvolver esse selo. O que seria esse selo? Bom, aí tem uma coisa a se discutir. Se é um selo para estudos de ciência e sociedade como um todo, ou se é um selo mais específico que compartilha de um pool de autores que nós estamos trabalhando, por exemplo, selo sociotécnico, né? Enfim. É um pouco mais restrito, mas às vezes é mais fácil de gerenciar, porque se for STS é muito, muito vasto, né? Mas para isso, teria que ter uma conversa com editoras, enfim. O Ivan falou do Rodrigo, que está abrindo uma editora, né? Enfim, é só uma ideia que a gente podia pensar, né?
Eu vou... Você quer falar?
Não, só duas coisas. Com relação à editora, é um caminho muito difícil de pelejar. Se, por exemplo, se o Rodrigo entrar em bom acordo, a gente pode tentar, porque se tiver uma editora que garanta o ISBN ou ISSC, ISBN. E o ISBN, quer dizer, mesmo que o livro fique virtual, né, seja adquirido por modo eletrônico, já é uma coisa interessante, né? Aí já alivia muita coisa, inclusive como, por exemplo, aquele GT que a gente teve lá, hein, né, no encontro lá de antropologia. Agora, outra coisa, pensando em encontros regionais, vou resgatar uma antiga proposta que eu acho que talvez, mais do que um ato rede, possa ser uma coisa mais simples de ser feita e que também renda um encontro. Eu me lembro que no último ato rede, a gente lembrou a possibilidade de fazer um encontro lá em Paracambi. Se lembra, Eduardo? Você não precisa fazer uma coisa para a gente passar o final de semana, mas, de repente, pegar um dia, um sábado, a gente fazer uma conversa lá, talvez, não sei, lá se teria espaço para a gente fazer um encontro, uma reunião, uma coisa assim, um sábado que não tem aula, para caminho, não é tão longe, não é tão difícil de se mobilizar. Quer? Se inscreve e fala. Fica... É isso aí, professor. Defende.
Fala em nome das... Ó, não conta ainda. Estão atrapalhando meu tempo.
Vocês estão atrapalhando a professora agora.
Bom, não, eu reforço a ideia de que a gente incorpore essas atividades na nossa grade de trabalho. Porque... falo pelas moças aí. Agora, outra coisa, eu queria retomar um pouco que a Aline, como ela mencionou, um seminário que a gente organizava, porque a gente está falando também, quando a gente fala do livro, quando a gente fala do selo, dos CDs e tudo mais, dos CDs do Ato Rede, eu acho que a gente está falando da visibilidade do grupo. E isso que ela disse em relação ao trabalho que a gente teve, foi um projeto integrado que a gente teve com a comunicação, eu coordenei a parte da psicologia, e era alguma coisa que teve uma força muito grande. Isso aconteceu mais ou menos de 1990, foi até assim, quase duas décadas de 90 toda, e acabou que ele não foi para adiante, porque a partir daí eu acho que ele próprio se desdobrou e foi se desdobrando em outras coisas, né? Hoje tem o Ciberideia e tal, tem outras, outros grupos que se formaram a partir daí. Mas, enfim, eu acho que ali aconteciam várias coisas importantes. Uma delas foi que o trabalho da gente ganhou visibilidade dentro da UFRJ. As pessoas conheciam e isso atraía e isso despertava um interesse e acabou também fazendo a formação não só acadêmica, mas também, assim, não só no conteúdo, mas também nesse ponto que a Aline falou, que era a questão deles produziam junto com a gente o evento. Então, eu acho que a gente não devia perder de vista a possibilidade de fazer um seminário que não daria tanto, senão não daria tanto trabalho, porque, na verdade, não é alguma coisa para ser grandiosa, é para ser uma visibilidade do nosso próprio trabalho nos diferentes níveis de formação. Então, tem alunos de iniciação científica, tem mestrandos, doutorandos, pesquisadores mais júniores, pesquisadores mais sêniores, e, eventualmente, se a gente quiser algum convidado para fazer uma interlocução, e a gente poder pensar um formato bacana para isso, para que a gente, juntamente com o espaço, juntamente com o selo, que a gente possa ir criando um conhecimento, um espaço nosso na UFRJ, porque eu acho que isso é importante nos nossos programas de pós e também na formação que a gente quer dar para os alunos.
Tá. Eu vou falar também. Lu, eu gostaria de reforçar até o que a Aline falou, que eu acho ótimo, esse conhecimento, essa construção, muitas vezes, dos alunos, eu acho isso bem interessante. E ontem eu estava conversando com o Edu justamente sobre isso, porque comecei tomando no portal, às vezes tem um detalhe ali que você não consegue, uma ferramenta, um artigo que ficou com outra pessoa, dúvidas, que aquilo fica meio que travado, né? Do Exocit, fizemos a gravação, depois a edição do vídeo, até nós falamos com o Calon se poderia divulgar o vídeo dele no YouTube, o cara topou e a coisa ficou depois parada. Se a gente tivesse realmente assim, um planejamento maior e uma equipe interdisciplinar mesmo, olha, eu sei fazer isso, você aquilo, para um ajudar o outro, porque às vezes eu vejo que fica um pouco emperrado, porque fica, a coisa não anda, tipo, você faz ali e parou, acabou. Outro detalhe é assim, quem publicou num determinado seminário, se a gente tiver esse ponto, olha, fiz esse artigo, publiquei lá, mandar, para a gente ter uma atualização das produções, eu fico procurando lá no Google um pouco da história de cada um, até porque eu estou lá, e eu vejo que tem muita coisa que a gente não trouxe assim, para o conhecimento coletivo, e não falou, se foi na Alemanha, né, acho que também poderia ter um boletim mensal, mas eu sou muito pragmática com algumas coisas, eu gosto também de planejamentos e datas, apoio a ideia da nossa casa, dentro do horário, acho isso fantástico, né? Porque sábado e domingo realmente ninguém merece. Mas assim, a gente veio para a Torre Rede, se você tem uma data, você larga, né? Não vamos, eu vou me planejar, vou fazer. Se a gente realmente fizer um planejamento do primeiro semestre, tem aquela data, quem não puder, ok, até justifica, olha, não vou, estou em outro lugar. Mas você sabe que tem uma grade, eu gosto bem, não deixar as coisas assim tão abstratas. Só isso.
Aline, só para complementar que a Rosa falou a questão da visibilidade interna, só incluindo, né, a UF, né, também as outras universidades que estão no jogo. E, assim, o evento até poderia acontecer em cada uma em algum momento, né? Mas eu acho muito importante essa questão da visibilidade e volto a dar meu depoimento de graduanda, que foi fundamental na minha formação, e eu adorava trabalhar, né? Eu passava o dia assim. Tudo que um graduando tem é tempo, né? Que a gente não tem. Então, assim.
Selma. Eu queria dizer para vocês que o Instituto NOU está, no momento, numa fase de se reorganizar e está se transformando numa escola de práticas sociais. E nós temos dentro do Instituto Nous, o Instituto Nous é também uma editora. E nós, inclusive, temos revista Nova Perspectiva Sistêmica, que acontece por lá, e alguns livros também são editados pelo Instituto Nous. Então, se vocês quiserem ter, em algum momento, uma aproximação, é um pessoal interessante, legal.
Só em relação àquela ideia de fazer a caixinha dos CDs, eu posso editar o de 2004, que eu já editei o CD, e tenho até os pedacinhos dele lá todos desmontados, é mais fácil de...
Eu vou tentar fazer um resumo do que veio até aqui, tá? Eu acho que a gente... Quer dizer, claro que eu estou fazendo um resumo já tentando a minha síntese, se quem discordar, fale aí. Eu acho que um primeiro tema é a sala, nós, os flertes, os enamoramentos, os encontros. Então tem aqui, quem bota ovo cacareja. Então, que acho que tem a ver com a sala, né? Banner sobre os trabalhos, informações visíveis, placa na porta, etc. Segundo, eu não sei quem anotou isso aqui, ou quem bota ovo cacareja. Não foi você não, né, Arthur? Tá bom. Você tem uma cara de Arthur, hein? Segundo, o encontro mensal, eu acrescentei modesto. Acho que às vezes a gente começa a se afastar da modéstia com uma facilidade incrível, mas modesto, a Isabel chamou de café nexo, que é conversar sobre um texto, cada um apresentar o que está fazendo ou lendo, essa coisa que a gente vai programando no cotidiano, no day by day, como você falou. Day by day. A outra coisa que está aqui é aproveitar a presença de outros pesquisadores no Rio de Janeiro para contribuir com esses eventos, uma proposta do Arthur, né? O Arthur também sugeriu Paracambi, eu entendi que a Aline insinuou que tal Macaé, Rio das Ostras, né? Eu entendi isso. Assim como se pensa em Paracambi, eu botei interrogações, porque Macaé já é mais longe, aí já é uma. Não sei como é que é a operação disso aí. Aí de repente teria que dormir, aí as esposas já. Não, mas eu tô nesse item sala, nós, flertes, eu entendi que o encontro de Paracambi está dentro dessa esfera modesta, interna, nossa, aqui dos nossos encontros. Foi o que eu entendi. Entendi errado? Oi? Então, peraí, deixa eu terminar e vocês corrijam. Peraí, deixa eu terminar. E acho que a Márcia colocou assim, vamos marcar a data. Isso tem que marcar, né? A outra área é a visibilidade, que a Rosa chamou de visibilidade. É uma coisa um pouco mais voltada, menos intestina, mais para fora. Então tem a coleção A Tua Rede, em que cada um tem que ler. Quem? Então já temos uma, também deveria tirar aqui, já temos um voluntário que é o Rodney, que é para 2004. Se falou do selo editorial, o Guilherme colocou, o Ivan citou o Rodrigo, agora tem essa ideia do Instituto Nose. Eu acho que é um assunto mais com as suas complexidades, mas acho que é um assunto que está aí. Eu não sei como é que se faz alguma coisa de imediato, mas é abrir as conversas nesse sentido, né? E a Rosa falou de um seminário que alguém botou aqui, extra, eu não sei quem anotou no papel, evento anual de apresentação para a comunidade externa do trabalho do grupo. É a mesma coisa que a Rosa falou. Um evento anual, quer dizer, a gente tem o Ato Rede, tem um evento anual e tem os encontros mensais. Então, só, desculpa, Paracambi, o que você falou de Paracambi, então? Nessa circulação. Arthur, é isso? Não, então tá bom. Então vamos abrir uma nova rodada para esclarecer, senão eu vou monopolizar. Vamos abrir uma nova rodada. Tem algumas dúvidas aí, vamos nos posicionar.
Não sei se eu esclareço, não. Voltando ao que o Henrique está chamando a atenção para sermos modestos, eu acho também que a gente deve ser modesto. Muitos eventos, eu acho que não rola, não. Não é real. Pelo menos eu acho isso, que é inexequível. Mas se a gente tiver, eu insisto nisso, se a gente tiver um encontro mensal, ou bimensal que seja, mas que seja inserido no nosso cotidiano, esse segundo evento, além do Ato Rede, ele surge de dentro desse encontro. Porque pode ser assim, um café, né, um desses cafés nexo, a gente vai lá estar estudando, discutindo os nossos trabalhos, um desses cafés nexo é um café nexo visível É isso. Mas se a gente não tiver esse encontro mensal, esse não vai existir, porque a gente não consegue criar uma rotina no nosso cotidiano para fazer isso existir. Então, eu acho que, para mim, a proposta fundamental a partir da qual as outras podem advir é o encontro mensal. Para mim, essa é a proposta mais fundamental, de base, para todas as outras.
Bom, seguindo o princípio aqui, Arthur, né, seguindo o princípio da parcimônia para a gente não inflacionar, eu acho que esses encontros mensais, bimensais, enfim, a gente pode até reservar, mas vamos ver o que acontece. O que eu estava propondo como um encontro em Paracambi, porque a gente teve aquele interesse, isso foi sinalizado ano passado como uma possibilidade de encontro, e eu acho assim, que isso vem um pouco daquilo que eu falei, do interesse de pessoas que estão com trabalhos que não estão centrados no Rio de Janeiro. Né? O pessoal lá do Caminho dos Royals, lembrei de Paracambi também. Então, como a gente já tinha pensado essa possibilidade em Paracambi, né, eu acho que aí há um interesse de quem está propondo, né, não apenas sinalizar, né, para o local que trabalha, que tem essa conexão com o Rio de Janeiro, mas também poder levar alguma coisa para lá. Então, acho que não fica uma coisa tão desamarrada assim. Então, acho que, por exemplo, essa possibilidade de Paracambi já foi sinalizada ano passado. E é um dia, tudo bem que as madres, né, da Plaza de Maio protestem que seja um final de semana. Podemos fazer uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não tem problema. A gente pega um dia, né, pega um dia e a gente vai lá. Porque aí a vantagem, ao contrário de um ato rede, é você fazer um encontro num dia, né? E aí de apresentação de trabalho, mas aí é interessante, eu penso não só para essa exposição do nosso trabalho, mas uma exposição para esses locais que as pessoas estão. Então, de repente, no ano que vem, aí já poderia ser no Caminho dos Royalties, né? Ou Casimiro, ou Rio das Ostras, ou Macaé. Então, assim, uma coisa bem mais modesta, puxada por quem está nesses lugares, né? Não uma coisa assim abstrata, assim, do tipo, ah, vamos apresentar os melhores trabalhos.
Oi, Ana Cláudia, eu vou, de novo, eu vou ser meio chata, eu vou reforçar essa história da gente se encontrar ou mensalmente ou de 15 em 15 dias, porque isso, a gente estava conversando ali, eu e Márcia, essa obrigatoriedade do encontro e da gente estar discutindo isso, isso gera outras coisas. Eu acho que a base da história é essa, é a gente ter uma regularidade de encontro que faça parte da nossa grade. O nexo precisa se materializar. A minha ideia é essa, porque assim, isso que eu acho que a gente está meio querendo é que isso se materialize. O Next precisa se materializar, ele precisa ser efetivamente alguma coisa. Eu lembro que, na época, há um tempo atrás, a gente conseguiu fazer alguns encontros que foram super produtivos, mas já tem muito tempo isso. A gente discutiu um texto da Stenger, se não me lembro bem. E para quem está solitário, né, Isabel, a gente que viveu uma vida tão solitária... No meu doutorado, eu vivi uma vida extremamente solitária. Isso é um reforço, é uma forma da gente estar se fortalecendo efetivamente, no micro. Não dá para ser no macro, tem que ser no micro. Acabou? Só uma proposta. Eu e Márcia, a gente queria propor de fazer o negócio lá de 2003, foi o ano que a gente se apresentou. Tá.
2003, Márcia, Ana Paula. Vai ter que parar na. Vai parar a gravação.